Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você sabia que as principais dores crônicas são na lombar, no joelho, no tornozelo, no ombro e na cervical, sendo a lombalgia a principal? Eu sou Alexandre Tempone e hoje a jornalista Débora Nascimento conversou com Michele Costa, professora do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Entendi. E quais são os sintomas desse tipo de dor? Como eles se diferenciam de outras dores?
O paciente com dor crônica, além dessa sensação desagradável, ele passa até alteração da sua própria funcionalidade. Então, ele deixa de conseguir fazer as suas atividades, né? E, às vezes, atividades da vida diária dele, né? O paciente com uma dor lombar pode ter dificuldade para agachar, para pegar um objeto ou para fazer o seu trabalho. Então, essa é uma questão super importante, a questão da funcionalidade. Uma outra questão é a qualidade de vida do paciente, que fica muito alterada, né? Então, esses pacientes, em geral, têm uma baixa qualidade de vida. Além disso, existem alguns transtornos que se desenvolvem em conjunto com a dor, né? O paciente com dor crônica, muitas vezes, ele dorme mal, né? Então, os transtornos do sono são muito comuns no paciente com dor crônica. E aí, mais um fator para a qualidade de vida desse paciente ficar comprometida. Além do sono, existem alguns transtornos mentais que são muito comuns no paciente com dor crônica. E os mais comuns são a depressão e a ansiedade. Então, esse paciente pode ficar mais triste, mais deprimido, com uma funcionalidade prejudicada e com uma baixa qualidade de vida, tá? E tudo isso vai interferir na vida dele de uma maneira geral, na sua vida pessoal, na sua vida social, na vida com a família e no seu trabalho também.
Entendi. Professor, eu li recentemente que as dores crônicas mais comuns são a dor de cabeça e a dor da lombar. E elas podem ser causadas por algum motivo, assim, posso dizer, talvez, estresse, por exemplo. Recentemente foram dois casos que eu tive, que foi uma crise de enxaqueca que durou, assim, um mês seguido, foi todos os dias, com dor de cabeça, e eu comecei a fazer até um tratamento para enxaqueca por isso, e dor na lombar. Eu tive lombalgia por causa de estresse. Como isso funciona?
Existem alguns fatores que podem acabar sendo um fator de risco, né, para o desenvolvimento de dor. Então, por exemplo, em relação ao estresse e à ansiedade, a gente fala que é uma via de mão dupla. Então, quem está estressado tem mais dor e quem tem dor fica mais estressado. Então, a gente já tem esse ponto, né? E por que isso? Porque os neurotransmissores relacionados à ansiedade, depressão, por exemplo, estresse, são os mesmos neurotransmissores que têm relação com a dor. Então, por isso que essas questões ficam tão próximas uma da outra. Em relação à migrânia, né, à enxaqueca que você falou, um dos fatores predisponentes da crise é o estresse, né? A gente precisa saber, inclusive, identificar quais são os nossos fatores que levam a uma crise. Algumas pessoas... Bebida alcoólica, chocolate, são fatores conhecidos. Privação de sono, né? Dormir mal, tudo isso são fatores, todos esses são fatores, como por exemplo o estresse, que podem desencadear a crise. As cefaleias, de maneira geral, né? Como a migrânia, como a enxaqueca, são uma das causas mais comuns, né, de dor crônica, e é um tipo de dor que é muito incapacitante. Então, a gente leva muitos dias perdidos de trabalho, né? Isso tem um custo social e um custo financeiro e econômico também importante. Então, por isso é tão importante a gente saber tratar e prevenir cefaleia. E a lombalgia é outra grande causa de dor.
Agradecemos novamente a participação da professora Michele Costa. Amanhã iremos conversar um pouco mais sobre dor crônica, com foco em seu diagnóstico. E se você quiser receber nosso programa diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Este episódio foi produzido por Alexandre Bueno, com apoio da CADTEC da Faculdade de Medicina. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde, até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.